Fala pessoal, estamos começando hoje mais um episódio do nosso podcast e o tema de hoje vai ser Estruturações Melódica e Rítmica. É o capítulo 15 da nossa apostila. Bom, a gente vai começar com os motivos, gente. Os motivos também são chamados de incisos, ok? Mas é muito mais fácil você escutar a palavra motivo nesse contexto do que inciso. E o que é um motivo? Ele vai ser a menor unidade melódica reconhecível para nós, né? De uma determinada peça de música. Então, vamos supor que eu tenho várias divisões. Eu tenho aqui uma seção, um período, uma frase, um motivo. O motivo, ele vai ser a menor partezinha da minha música, ok? Então, uma frase é mais extensa, o período é mais extenso, a seção é a maior. E o motivo vai ser o menorzinho, ok? A gente pode caracterizar ele como incompleto em si mesmo, porque ele é muito utilizado como um ponto de partida, tá, gente? Como um início para uma frase, para a construção de uma frase. Ou então as outras, né? Seriam as seções ou os períodos. Mas as seções e os períodos são compostos por frases, né? Então, subentende-se que ao você utilizar um motivo para começar uma seção, você está utilizando um motivo para começar uma frase, tá? Então, por exemplo, se a gente fosse fazer uma metáfora, se a gente fosse relacionar com a linguagem verbal, né, o motivo seria como se fosse a palavra. Então, assim, eu tenho uma frase, né, que nem que agora eu falei, eu tenho uma frase. É como se o motivo fosse eu. Então, tem. É como se ele fosse a palavra, né? Um comecinho ali, algo curto, cortado. E os motivos, eles têm muito como característica também serem reconhecíveis. Por eles caracterizarem o começo de uma peça. Então, assim, eu tenho uma música, ela começa de uma maneira e a maneira como ela começa eu já atinei qual que é aquela música. Eu tenho um motivo ali no começo que já faz com que a gente atine e já perceba qual que é a música, não é? Tradicionalmente, eu posso falar que um motivo ele pode ter de três a nove notas, oito notas. É como se eu tivesse um motivo curto de três notas e um motivo mais longo de nove notas, por exemplo. Poderia falar assim. Um motivo que a gente conhece muito, que está na apostila, se vocês não tiverem com a apostila, eu vou colocar ele e vocês já vão reconhecer. Depois eu falo qual que é. Se você estiver com a apostila, você já sabe qual que é, porque tá aí, né? É a Quinta Sinfonia de Beethoven, né, gente, em dó menor. E eu sugiro que vocês ouçam depois. Também é ótimo. É um exemplo bom aí para vocês de um compositor do período romântico. Na verdade, ele era da. Ele ficou nessa transição, né, do clássico para o romântico. Mas ele tá ali em ambos os dois. É um bom exemplo de música para vocês escutarem, se acostumarem com os períodos. Minueto em sol maior de Bach. E também é um bom exemplo para vocês ouvirem, tá, gente? Período barroco aí para vocês escutarem, acostumarem o ouvidinho de vocês. Bom, eu acabei colocando dois motivos aqui para vocês. E eu tenho certeza que vocês já ouviram em algum lugar esses dois motivos, principalmente o primeiro, né? Esse tan 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 tan. Isso é muito famoso, gente. E esse motivo, ele é um exemplo de motivo mais curto. E o outro exemplo que eu coloquei foi um exemplo de um motivo mais longo, né? Mas enfim, eu tenho esse de Beethoven, tan, 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 que é um exemplo de um motivo curto, que é muito forte, né? Todo mundo conhece. E eu tenho esse exemplo de Bach, né? Que é um motivo mais longo. Tá, tararara, tá. É um motivo conhecido também. O termo motivo, gente, também é utilizado para eu falar de um elemento rítmico ou melódico que vai percorrer a minha obra inteira e vai ser costurado, vai ter nele costurada diversas partes. Então, assim, eu vou ter Isso, né, por exemplo, em Beethoven, né? Tan, 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 tan. Eu vou ter isso várias vezes na música e eu vou ter melodias sendo costuradas, entre aspas, com esse pequeno motivo. Agora a gente vai ver as seções, gente. As seções são partes da música que têm um início e um fim e são bem demarcados. Olha só, tipo, eu escutei essa parte aqui, eu tenho uma seção aqui. Aqui eu escutei outra, eu tenho outra seção. Então aqui eu tenho uma, aqui eu tenho outra. E é algo bem demarcado, entendeu? Que fica nítido a mudança de uma parte para outra. Então assim, a gente fala muito sobre refrão, né? Ai, adoro o refrão dessa música, tá quase chegando. Então você tá ouvindo uma música, você sabe que o refrão dela vai vir. Como você sabe que aquele é o refrão? Tem alguma coisa ali, não é? Então assim, é algo demarcado, né? Tanto é que o refrão, ele se repete, né? E ele fica entre várias partes da nossa música. Então eu tenho ali seções e uma sempre intercalando, né? Então é isso que acontece. Eu trouxe aqui essa questão do refrão porque fica bem mais fácil de vocês atinarem e entenderem. Em uma análise musical, gente, essas seções, elas são comumente denominadas por letras do alfabeto. Então eu vou ter a seção A, a seção B, a seção C. Às vezes, se eu tiver uma seção parecida com a A, é igual a A, só que tem uma pequena diferença. Eu posso chamar ela de A2. Às vezes eu tenho a seção B um pouco diferente. Eu posso chamá-la de B2. Eu vou ter ali, por exemplo, uma música com a seção A. Aí eu venho com o refrão. Ah, o meu refrão eu vou chamar ele de B. Então tá bom. Aí eu volto para a seção A. Opa, voltei para a seção A. Aí eu voltei pro B, pro meu refrão. Então A, B, A, B. Ok? Agora nós vamos ver as frases, gente. A gente falou dos motivos e das seções. Agora a gente vai ver o que que são as frases. Em alguma aula sua de português, alguma vez um professor te disse, ó, uma frase é um enunciado com um sentido completo. Vocês sabem, né? Ele falava que não precisava de ter oração. Então, se você vê uma placa de cuidado, é uma frase, mesmo que não tenha nenhum verbo ali. Mas enfim, a frase é isso, um enunciado que tem um sentido completo. Na música não é tão diferente não, viu, gente? As frases, elas são formadas por sucessivos sons que vão passar uma ideia musical completa. Quando eu falo com vocês e eu formulo uma frase, eu estou formulando algo com um sentido completo. Ponto. Viram? Quando eu estou escrevendo uma música ou quando eu faço uma linha musical, eu estou fazendo várias frases também. E a frase musical também vai ter isso de ter um sentido completo. Entendem? Porque as frases, elas são finalizadas por uma cadência. A gente já viu cadência, né? Que é aquela coisa de é uma sequência de acordes, né? Vocês lembram? Então, assim, a frase ela passa uma ideia de começo e fim. Você escuta uma frase musical, tem um começo e um fim. Um solo, por exemplo, se ele for escrito em uma partitura, ele pode ter várias frases, só que divididas por compassos. E assim, não é uma regra, tá, gente? Ah, a frase tem tantos compassos. Ah, a frase tem tantos. Não é uma regra. Mas que geralmente a frase ela é composta por quatro ou oito compassos, ok? Então, assim, a frase ela vai ser com mais notas, né? E aí tem isso de ser geralmente composta por quatro ou oito compassos, varia por aí. Então, beleza, a gente viu que é menor que o motivo, ó, maior que o motivo e menor que um período. Agora a gente vai ver alguns tipos de classificação de frase musical. A gente vai ter a frase conclusiva, que ela vai terminar com uma cadência conclusiva. O que é uma cadência conclusiva, gente? Uma cadência que termina com o acorde da tônica. Então, por exemplo, me falem um exemplo de cadência conclusiva. Cadência perfeita, plagal, não é? Então, ó, se eu tiver uma frase conclusiva, é porque ela terminou numa cadência com o acorde da tônica. Se eu tiver uma frase suspensiva, é porque eu terminei com uma cadência que não é finalizada com o acorde da tônica. Então, me falem um exemplo de cadência que não é terminada com o acorde da tônica. Cadência do engano, não é? Cadência dominante. Espero que vocês já estejam fera nisso aí. Bom, agora a gente vai ver as frases quando elas são nomeadas pelo número de semifrases que a compõem. Semifrase é um membro da frase, gente. Se a gente associar o português, a gente consegue entender tudo. No português ele tem sujeito, tem o verbo, tem o complemento. Na música também tem essas várias coisas, só que trazendo para o nosso contexto, né? Com as nossas nomenclaturas. Eu tenho o período, a frase, o motivo, a seção, por aí vai. Então, ó, ele vai ser, a frase ela vai ser nomeada, nesse caso, pelo número de semifrases que vão compor ela. Então, assim, a semifrase é um membro da frase, né? Um membro menor do que a frase. E ela vai ser o quê? A sobreposição de vários motivos. Então, a semifrase vai ser a junção de vários motivos, tá? Um atrás do outro. Aí, esse tipo de classificação pode ser definido como frase binária ou frase ternária. A frase binária é quando é composta por duas semifrases. E a frase ternária quando é formada por três semifrases. Beleza. Agora, a frase nomeada pelo ponto de vista qualitativo. Gente, quando a gente avalia qualitativamente. Esse tipo de frase já vai ser nomeado de acordo com o conteúdo que eu vou ter nas minhas semifrases, ok? Então, existem os seguintes tipos. Eu vou ter a minha frase afirmativa, onde as semifrases que a compõem são iguais ou semelhantes. Então, assim, eu vou ter duas semifrases que vão se parecer. A base do material vai ser a mesma. Aí eu vou ter a frase contrastante, em que elas são bem diferentes e uma contrasta a outra, né? Então, eu vou ter duas semifrases ali na minha frase e essas duas semifrases vão ser diferentes entre si, ok? Agora, a frase regular. A frase regular, ela é aquela que possui semifrases com a mesma extensão, né? Então, eu tenho uma semifrase ali e outra semifrase. As duas têm a mesma extensão. E a frase irregular é o contrário, né? Que não tem a mesma extensão. A sua duração, né? Elas se diferem. E a última maneira de classificar uma frase é você olhando a quadratura. Então, assim, a gente vai ter as chamadas frases quadradas, que vão ser aquelas compostas por quatro compassos, que nem eu tinha falado para vocês, né? Vão ser compostas por quatro compassos. Às vezes, pode ser frases de 8 ou 16 compassos também, tá, gente? Porque eles são múltiplos de 4. 8 e 16 são múltiplos de 4 e, por isso, acaba sendo frases quadradas também, ok? E agora, por último, o período. O que é o período? É bem simples a gente entender. Período, gente, vai ser a junção de duas frases que vão se complementar. São duas frases que se complementam. E como que a gente sabe isso? É quando a gente escuta, né? A gente escutou duas frases. E é perceptível que a segunda frase, ela está respondendo a primeira. É como se eu tivesse uma conversa ali. Então, vai ser uma resposta à primeira frase. Então, quando eu tenho essas duas frases se complementando, se combinando, eu vou ter ali um período, tá bom, gente? É isso, foi o nosso podcast de hoje. Se você tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente que a gente vai te ajudar, tá bom? Até mais, um abraço, tchau!